Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Estamos de volta com Diálogos na USP, hoje falando sobre empreendedorismo e universidade, universidades empreendedoras, com os pesquisadores Arthur Tavares, do Núcleo de Empreendedorismo da USP, UNEL, e mestre em administração, e Guilherme Rosso, co-coordenador do índice da rede CSF, do programa Ciência Sem Fronteira. Senhores, nós estamos falando no final do último bloco sobre como o brasileiro sempre foi muito criativo. O brasileiro sempre foi um empreendedor, né? Então vamos sair um pouco do Brasil, vamos abrir um pouquinho isso. E o resto do mundo? Como é que é esse empreendedorismo hoje? Europa, Estados Unidos, tá? Como é que é isso e como é que onde o Brasil se localiza dentro desse patamar? Tá? Nós sabemos do ranking das universidades, onde a Universidade de São Paulo é a melhor classificada, mas ainda distante das suas co-irmãs, podemos chamar assim, europeias e americanas. Uhum. Dentro da especificidade do empreendedorismo, como está a Europa e os Estados Unidos frente ao Brasil e como está o Brasil frente a eles?
Perfeito. Quando a gente fala de empreendedorismo e aí tratando uhum. com ecossistemas, a gente tem regiões nos Estados Unidos muito, muito promissoras. Então você tem Vale do Silício, de uma ponta, na outra ponta você tem Boston.
Na costa leste, né? Nas duas costas, né?
Um pouco mais embaixo você tem Austin, no Texas, que também é muito forte. Saindo só dos Estados Unidos, América do Norte, de uma maneira geral, você tem o Canadá. A região de Waterloo ali é muito forte. Quando você fala de Europa, você tem um pouco de França se saindo bem, Inglaterra muito bem.
Sim.
E aí, saindo disso, você também tem Israel. Israel é disputa aí com os Estados Unidos.
Acho que até o próprio país ele teve que se desenvolveu graças ao empreendedorismo.
Exatamente.
Né? Teve que ser empreendedor para se estabelecer.
Exatamente. O Shimon Peres, né, que foi um dos maiores líderes que Israel já teve, ele falava, né, o mais prudente a se fazer é ousar. Então, Israel, a meu ver, é o melhor a se inspirar. E aí, então você tem esses pontos em geral, e as universidades, elas também estão nessa linha. Universidade de Stanford, no Vale do Silício, o MIT e Harvard em Boston, Waterloo University no Canadá, em Israel você tem Technion, em Israel você tem outras universidades. Como universidades, o Brasil ainda tem muito a melhorar, até por questão de recursos. Difícil competir com os recursos que MIT, Stanford e essas universidades têm. Mas aí, como nação, o Brasil ainda, nos rankings ainda, tem uma atividade baixa, comparada, assim, mas também por questão de maturidade, de recursos e até de políticas em geral, assim. Você tem um ambiente legislativo, burocrático, muito mais difícil. Sim. Em comparação, você tem políticas públicas muitas vezes não tão abertas, uma economia não tão avançada. Então, tudo isso faz com que o Brasil ainda não seja tão bem ranqueado quando a gente fala de nações. Mas, ao mesmo tempo, em intenção e interesse em empreender, o Brasil é um dos principais, assim.
Tá, só em termos de aprender a fazer e aprender a empreender, né, tem esse volume que foi publicado agora recentemente, que é Universidades Empreendedoras, né? E nós podemos ver aqui na página 54, nas páginas 54 e 55, tem os cases de sucesso, né? Com várias universidades, não vou citar todas, mas nos chama a atenção a Universidade Nacional de Singapura, Stanford, que você acabou de citar, Arizona State University, e temos aqui a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Em ótima companhia. Comenta, por favor, Guilherme, o que são esses cases de sucesso e onde a Federal do Rio Grande do Norte se encaixa nesses cases, por favor.
Muito interessante, Marcelo, essa perspectiva de comparação do Brasil com os outros países. O livro Universidades Empreendedoras foi o resultado final de toda essa construção de conceito, eixos, indicadores e avaliação.
Levou quanto tempo a ser feito?
Levou 5 meses para ser feito. Tá. Foi muito rápido.
Foi rápido,
muito...
o levantamento deve ter sido mais, bem mais extenso.
Mas foi feito a várias mãos, então por isso que deu certo.
Uhum. Empreendedor, assim.
Os cases, eles são as práticas inovadoras que a gente traz naquele conceito. Desenvolve a sociedade por meio de práticas inovadoras. Para mostrar que existem casos reais que podem ser replicados pelas universidades brasileiras. Uhum. E a gente trouxe cases de universidades brasileiras e internacionais, das mais renovadas às menos renomadas.
Uhum.
A UFRN, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, se insere aqui com o curso de Engenharia de Negócios.
Então, o que é isso?
Dentro do bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, que é um projeto novo no Brasil, eles criaram uma ênfase em Engenharia de Negócios. Então, ainda na graduação, o estudante tem disciplinas como Práticas de Startup Tecnológica 1 e 2, Gestão do Conhecimento, Bancos de Dados. Então, ele tem...
Startup virou disciplina. É isso, né? Quer dizer, o que era antes um empreendedorismo, assim, quase que intuitivo, agora se ensina... Na universidade.
Uhum. E a Fantástico. Ideia é que o aluno de graduação possa, já na universidade, ter esse contato com o mercado e que possa utilizar o seu conhecimento para colocar em prática as suas ideias.
Uhum.
E se complementa também o caso da UFRN com o mestrado profissional em Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o primeiro do Brasil nessa temática. E como conclusão do mestrado, não necessariamente você precisa fazer uma dissertação. Você pode fazer uma startup, um empreendimento, ou um novo produto, seja para empresas ou para governo.
Você vai para a prática.
Vai para a prática.
Quer dizer, na verdade, essa questão de empreendedorismo, me corrija se eu estiver errado, ele é muito mais, como coisa até que nós falamos no comecinho do programa, ele vai... sair do mundo das ideias, né?
Sim.
Dizer, uma coisa que, às vezes, se critica na universidade, uma universidade como um todo, tem um projeto, mas aquilo não é aplicado diretamente na sociedade, aquilo fica só na boa ideia. No empreendedorismo, isso não pode acontecer. Não é que aconteça ou deixe acontecer, não pode acontecer. É isso mesmo, Arthur?
Exatamente. A gente fala que ideias são commodities e a execução delas não. Então, todas as ideias, tudo que vem para o núcleo de empreendedores da USP, e é aluno com ideia, aluno com projeto, a gente sempre fala, isso é só uma ideia, vai para a rua, vai conversar com o seu usuário, vai entender quem é o seu cliente, quem você quer resolver o problema para executar.
Sim.
Se você não estiver executando, você está só sonhando, né?
Exatamente, quer dizer, acho que e vivemos num mundo hoje muito mais pragmático do que, sei lá, anos 80, 90, né, que era onde o sonho, onde só a ideia já segurava muita coisa, né? Hoje não, hoje você precisa ser pragmático, você precisa botar para funcionar.
Colocar a mão na massa,
que é o que vocês estão fazendo, né? E como que é a mão na massa de vocês? Aqui, tá? O que vocês estão realizando hoje?
Certo, o Índice de Universidades Empreendedoras foi um projeto que demorou bastante tempo.
Né?
É uma nova proposta de como a gente entende a universidade.
Uhum.
Hoje eu também faço mestrado no programa de modelagem de sistemas complexos na USP Leste, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades.
Só traduz pro coitado do ouvinte leigo, que é uma modelagem de sistemas complexos. É uma entrevista com nota de rodapé. Explica pra gente o que é isso.
Bom, é complexo.
Pois é, se não seria, faria sentido.
Mas tentando simplificar, é o estudo de sistemas que tem muitos elementos, muitos agentes, que interagem entre si e que geram algum resultado coletivo. Por exemplo, dando exemplo, fugindo do tema de empreendedorismo, indo para a parte mais acadêmica.
Uhum.
O sistema nervoso humano é um sistema complexo e formado pelas suas unidades, que são os neurônios. Os neurônios não exibem inteligência, mas um conjunto de neurônios interagindo entre si exibem inteligência. Então, inteligência é um fenômeno emergente. Então, emergência é uma característica de sistemas complexos que só consegue ser observada a partir da observação do coletivo, do todo e não do indivíduo. Hoje eu estudo sistemas de ciência, tecnologia e inovação com ênfase em redes complexas e analiso os impactos dos programas de bolsa de intercâmbio acadêmico do Brasil na produção científica do nosso país.
Perfeito. O Arthur é mestre em administração, mas com ênfase em empreendedorismo, não é isso, Arthur?
Sim. É interessante que o meu mestrado, ele reforça um pouco o pioneirismo da USP nisso, porque foi o primeiro mestrado em empreendedorismo no Brasil. Foi criado na USP e é interessante que ele foi na FEA, né? E a FEA também, ela é pioneira pelo fato de ter sido a primeira disciplina de graduação em empreendedorismo, a primeira disciplina de empreendedorismo na graduação também foi a fé que propôs, né? Então, isso reforça um pouco desse nosso pioneirismo.
Assim. Tá. Há outros hoje, outros mestrados em empreendedorismo no Brasil?
Estão nascendo, alguns mestrados estão se desenhando para isso, mas esse mestrado ele é bem recente, ele tem 2-3 anos, ele tem 3 anos.
Tá. É, mas é um caminho.
Exato, ele é um caminho importante, inclusive, porque muitas vezes você tem o empreendedor, às vezes de base científica, que ele precisa de ferramentas que ele nunca teve na sua graduação. O empreendedor que fez bioquímica, sim, que fez farmácia, muitas vezes ele teve talvez uma disciplina, uhum, que o fez ter algum contato com o empreendedorismo ou gestão. Então, você ter um elemento de pós-graduação que permita que ele se aproprie disso e ainda continue na pós-graduação, claro, dele, é bem essencial, relevante.
É, porque uma coisa é você saber sobre o núcleo duro da tua área de pesquisa, exatamente, ou da sua área de atuação.
Exatamente.
Né? Outra coisa é você saber ser empreendedor.
Exatamente.
Não necessariamente, quer dizer, você criar um negócio, você criar um empreendimento.
Exatamente.
Sabe, em cima, você falou, o cara fez farmácia, tá, ou química. Como é que ele cria um negócio a partir daí? Como é que ele vai empreender a partir daí? Ele pode saber a beça de química, de farmácia, de biologia, o que for. Né? Então isso é importante, que você está dando ferramentas, instrumentos para que esse cidadão ele siga um outro caminho.
Exatamente.
Um novo caminho. Nessa linha, Guilherme, o Brasil tem muito que aprender ainda face ao exterior ou não? Tem uma linha empreendedora? Existe uma linha empreendedora brasileira?
Sim e não.
Então vamos a elas.
Com Ciência Sem Fronteiras, muitos brasileiros foram para o exterior, exato, mais de 100 mil.
E esse contato, esse intercâmbio é essencial.
Eu fui um deles, né?
Foi para onde?
E eu fui para os Estados Unidos, uhum, fui para a região de Boston, inclusive. Então aprendi muito com o ecossistema de lá.
Bastante.
Mas uma coisa que a gente conversava entre os próprios bolsistas é que a gente precisou sair do Brasil, uhum, para perceber o quanto de valor a gente tinha no próprio Brasil e quanto, uhum, de coisa boa a gente tinha.
Não é uma coisa, infelizmente, comum, quer dizer, a gente tem que ser do Brasil para entender o Brasil, para ver o Brasil, né? É quase que a mosca no vidro, né? Você tem que se afastar para entender o todo e aí volta.
Exato, é uma experiência assim, uhum, que na minha vida teve uma reviravolta muito grande por causa dessa experiência. Acredito que o Arthur tem uma experiência internacional interessante, uhum, também, tá indo pro MIT, é, em breve, né, Arthur, fazer um programa lá.
E põe todo mundo para Massachusetts, é isso?
É o polo,
né? É o polo, né?
E o que a gente viu é que tem muito brasileiro bom. O brasileiro é muito bom e tem muitos centros de tecnologia, de empreendedorismo, de inovação bons aqui no Brasil também. Uhum. O que a gente precisa fazer é tornar esses centros melhores ainda e fazer com que outros centros também se tornem referência. Eu acho que esse é o caminho, e sempre com a relação internacional, né? Hoje os problemas são globais.
É quase, e aí desculpem o exagero, é quase que você empreender o empreendedorismo, né? Aqui, né? Fazer um, não é isso?
Meta-empreendedorismo.
É, exato, exato. O meta-empreendedorismo, né? Alguma coisa assim. Mas é isso mesmo, Arthur, quer dizer, antes de mandar, o que você vai fazer, Ana? Conte pra gente o que você vai fazer no MIT, um legal, pouco, quer dizer, dentro desse quadro todo. E nesse caso que o Guilherme falou, quer dizer, você, agora falando realmente sério, é você empreender esse empreendedorismo, você incentivar que esse empreendedorismo se desenvolva no país, não é isso?
Exatamente. Primeiramente, essa questão de ir para o MIT, né? A gente está indo para o MIT para fazer um estudo comparativo.
Uhum.
Como que é o ecossistema USP e como é o ecossistema MIT.
Certo.
Fazer um estudo bem comparado. Como, uhum, é que são os laboratórios lá, quais são as melhores práticas lá, uhum, quais são os programas de desenvolvimento de startups que estão surgindo lá. O MIT recentemente apresentou uma política incrível de apoio a novos negócios.
É mesmo.
Foi nesse mês, inclusive. Então, lá você tem uma atmosfera vibrante muito forte na universidade.
Você vai ficar quanto tempo lá?
Vou passar um mês lá.
Um mês,
vou passar, tá, frio lá, mês que vem.
Bastante frio.
Então, a proposta do estudo é fazer esse estudo comparativo. Para pegar essas melhores, uhum, práticas, uhum, e realmente ver o que está acontecendo aqui, por que a gente não consegue, muitas vezes, ter um laboratório igual. É uma questão de conhecimento da prática, não é uma questão de recurso, o que falta, o que pode melhorar, o que a gente tem de bom também, porque,
sim,
quando a gente, verdade, faz esses estudos comparativos, a gente percebe que a gente também tem muita coisa boa, Mas, muito mais uma escassez de recursos.
E acho que nós estamos ainda alguns poucos passos atrás, né? Os poucos talvez sejam, são por minha conta, mas acho que é isso mesmo. Não são muitos passos atrás.
Não,
né?
eu não vejo como muitos passos. E muitas vezes a nossa escassez de recurso faz com que a gente até esteja passos à frente em termos de esforço.
Pela necessidade, né?
Por necessidade mesmo. Porque a gente, muitas vezes, a gente tem que fazer muito mais para fazer uma tecnologia sair da universidade do que em lugares cujo ambiente já é naturalmente propício a isso.
Tá, então você pretende, quer dizer, e a partir dessa comparação, você volta daqui a um mês, né, depois de um mês lá, onde isso vai ser aplicado na prática?
Perfeito. A gente tem, na Escola de Engenharia da USP, a gente tem um ecossistema muito forte surgindo. A gente tem laboratório de inovação, que é o InovaLab da Poli. A gente tem um espaço junto à Samsung, que é o espaço Ocean, que é um ambiente de coworking, onde o aluno pode até pegar emprestado o celular e diversos elementos para desenvolver aplicativos, para desenvolver soluções. A gente tem um FabLab, né, que é um laboratório de fabricação digital, de fabricação rápida, e tudo isso, ele constrói um ambiente, o Neo está dentro desse ambiente, ele constrói um ambiente para promoção de novos negócios. Então, a gente sabe que, criando essa infraestrutura, os alunos se apropriam disso para criarem seus negócios. Quando a gente tem um espaço desse, o aluno tem muito mais recurso para criar o seu negócio. Então, quando eu faço um estudo comparativo desse, eu trago melhores práticas para os nossos laboratórios,
perfeito.
Eu trago melhores infraestrutura, melhor processo, melhores elementos e até rede de contato. Professor conectado, é pesquisa conectada, tudo isso ajuda muito.
É uma grande teia que vocês estão montando, né?
Exatamente. Inclusive, o InovaLab, ele é, por definição, parte de grandes teias, é o nosso laboratório de inovação, parte de uma grande teia global, junto com Stanford, junto com diversas coisas. A gente tem professor que vai para Stanford, passa 6 meses aprendendo a construir uma disciplina de inovação bem forte, volta para o Brasil e cria essa disciplina aqui na Poli, por exemplo, e é uma disciplina para a USP inteira. É uma disciplina onde diversos alunos vêm de diversos institutos. É metade da Poli, a outra metade obrigatoriamente tem que ser de outros, de outros escolas.
É intertransdisciplinar.
Exatamente,
né?
É muito
interunidades
legal.
Também,
exatamente.
Né?
E aí, com isso, você cria uma disciplina que tem gerado patentes, que tem gerado cooperação com o mercado, que tem gerado muita coisa. Então, quando a gente vai para essa teia internacional que a gente fala, a gente volta e traz muita coisa, a gente melhora bastante o nosso ambiente.
Perfeito. Eu queria trazer para o Guilherme, quer dizer, falo de inovação, e isso é, essa questão é trabalhada insistentemente dentro da universidade, não só a USP, mas principalmente a USP. E a questão da internacionalização, você já esteve no exterior, ele está indo para o exterior, como se colocar nesse mundo globalizado? Como é que o Brasil, a universidade e os cidadãos se posicionam nesse mundo cada vez mais globalizado, cada vez mais interligado, cada vez mais em rede, como a gente está falando agora, Guilherme?
Realmente você não veio para fazer perguntas fáceis, né?
É claro que não.
No nível de ensino superior, o Brasil realmente tem passos ainda a percorrer em termos de internacionalização. E do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação também. Só para dar alguns dados, hoje o Brasil investe em P&D como porcentagem do PIB 1,2%. Então 1,2% do nosso PIB é investido em pesquisa e desenvolvimento.
Certo.
Enquanto os países envolvidos, eles estão na faixa de 2%, e Israel, como o Arthur já falou, que está fora da curva, 4%. Então a gente tem um caminho a percorrer ainda em termos de investimento. Em termos de em termos de patentes, então o Brasil hoje desenvolve patentes com as universidades, com as empresas, mas ainda estamos na 25ª colocação global, de acordo com os dados da OCDE.
Tá, isso é bom ou mal?
É horrível.
É horrível.
É horrível.
Tá, isso eu queria entender. 25º, nós somos 200 países do mundo, vai saber, né?
Nós somos a 7ª, 8ª economia do mundo.
Exatamente, está muito abaixo.
Está muito abaixo. E como cidadãos, hoje a gente tem uma palavra, um termo muito forte também, que é cidadão global. Então, como que a gente se insere dentro de uma sociedade globalizada, dentro de uma sociedade interconectada? O idioma é uma das coisas que facilita isso. Então, hoje o Brasil tem uma política linguística, que é o programa Idiomas Sem Fronteiras, que desenvolve 7 idiomas no Brasil e também português para estrangeiros, para atrair estrangeiros para o país. As universidades têm os seus acordos de cooperação internacional. O próprio Itamaraty teve uma relação muito forte com o programa Ciência Sem Fronteiras para levar esses 100 mil estudantes para fora. E acho que cada um de nós tem o papel de cidadão, de estar em contato com os nossos amigos estrangeiros, de fomentar a posição do Brasil nesse cenário globalizado. E de certa forma, a gente pensar mesmo nos problemas globais. Então, os problemas globais são fome,
sim,
é água potável, é distribuição de energia. Então, se a gente pensar
clima
nisso...
Clima também.
Então, a ONU desenvolveu, agora em 2015, os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, que são metas globais até 2030.
Uhum.
Então, esse projeto de universidades empreendedoras se insere dentro desse contexto de desenvolvimento sustentável. Então, se a gente entender o que é isso e como isso funciona, nós, como cidadãos, indivíduos e também instituições, a gente consegue se posicionar.
Que vai muito além.
Vai muito além.
É muito mais uma questão cidadã,
exatamente,
do que uma questão universitária, acadêmica ou de pesquisa, ou de empreendedorismo, quer dizer. é um empreendedorismo de cidadão.
Uhum. O ecossistema é global, né?
O ecossistema é global, exatamente. Você falou dos índices, e acho que eu queria só trazer, porque a gente não pode esquecer, dia 21, agora segunda-feira, vai haver o lançamento do Índice de Universidades Empreendedoras, aqui em São Paulo, no IEA, né, o Instituto de Estudos Avançados da USP. Tá? E eu queria que vocês falassem um pouco disso. Quer dizer, inclusive vai haver o debate Universidades Empreendedoras, né, aqui na universidade. Eu queria que vocês falassem, queria que o Arthur e o Guilherme falassem um pouco sobre isso, que vai ser dia 21, às 14 horas, das 16h30, O evento é gratuito e não é necessário se inscrever. Quer dizer, quem quiser participar, pode, né? Então, e vai ter uma transmissão ao vivo online também.
Uhum.
Mas o que é isso? O que é esse debate? O que vai ser esse encontro? O que ele representa para a universidade?
Perfeito. Os detalhes mais micro eu deixo para o Guilherme, porque ele... Mas isso é muito interessante. Quando uma universidade, especialmente uma universidade como a USP, realiza esse tipo de atividade... ela impacta a cultura nacional, porque isso, uma ação dessa é uma ação de advogar em causa do tema.
Uhum.
Então, quando um Instituto de Estudos Avançados, que é um dos principais institutos da USP, realiza uma atividade de discussão sobre universidades empreendedoras, ele levanta uma bandeira.
Tá, é só para localizar, é o IA, é a Pró-Reitoria de Pesquisa e o Núcleo de Política e Gestão Tecnológica.
Exatamente.
São três entidades.
Exatamente.
Trabalhando juntas nesse sentido. Só
exatamente.
Da paternidade para todo mundo, certinho.
Perfeito. E então, quando esse tipo de evento é organizado, ele levanta uma bandeira. E, por exemplo, esse é um evento que vai contar com o professor Etzkowitz, que é um professor de Stanford, que é o professor... talvez seja o principal professor ou um dos principais pesquisadores do mundo em universidades empreendedoras. Minha dissertação de mestrado, boa parte, a referência é dele. Assim,
certo,
então,
você vai encontrar o seu objeto.
Exatamente. Então, quando a gente fala desse tipo de atividade, a gente está falando de levantar a bandeira, de advogar em causa e de tornar o tema muito mais pujante, muito mais... chamar muito mais atenção para o tema numa escala nacional, porque a relevância da USP, quando ela tem um ato de pioneirismo nesse tipo de debate, ela transborda, igual eu falei na primeira resposta, ela transborda e impacta o Brasil inteiro.
E esse transbordamento é necessário, né?
Exatamente.
É importantíssimo, é isso mesmo, Guilherme. Aí falou que a parte micro ia ficar com você.
Isso.
Eu deve ser a mais difícil, só posso
perguntar para você. Não, essa até que é tranquila, essa tá na ponta da língua.
Então tá ótimo.
Esse evento na USP, na verdade, faz parte de uma série de eventos que estão acontecendo no mês de novembro no Brasil todo, para discutir universidades empreendedoras e para lançar o Índice de Universidades Empreendedoras. A gente fez no dia 10 de novembro, na quinta-feira da semana passada, um lançamento no MEC do livro Universidades Empreendedoras, apresentamos a proposta e também tivemos o debate. O segundo lançamento formal vai ser aqui na USP, na segunda-feira, dia 21, no IEA. Acontecerão agora em novembro outros 30 eventos nas universidades brasileiras que participaram do índice, para a gente debater o que é esse modelo de universidade que a gente está pensando.
Isso, exatamente.
E também para regionalizar esse debate, porque, como a gente falou no início dessa nossa conversa, cada universidade, cada ecossistema tem as suas peculiaridades.
E devem ser respeitadas. Antes de respeitadas, acho que tem que ser compreendidas para você saber, inclusive, como empreender naquela região.
Uhum. E valorizá-la.
E valorizá-la, sem dúvida.
Então, se os ouvintes da Rádio USP estiverem em outros lugares que não São Paulo, vão haver 30 eventos sobre universidade. Universidades Empreendedoras em outros estados.
Como é que eles sabem desse evento? Tem um site, alguma coisa que, onde eles possam... Tem,
na página da Brasil Júnior, a gente vai colocar um calendário na página da Rede CSF também. Então, brasiljúnior.org.br.
Perfeito.
E redecsf.org.br, nós teremos o calendário lá.
Legal, quer dizer, e o que representa? Porque nós estamos quase no final do nosso programa. Infelizmente, porque a conversa aqui renderia bastante assunto ainda. Poderia fazer outras perguntas difíceis pro Guilherme. Brincadeira. Mas o que representa o lançamento desse índice de universidades empreendedoras? Qual é o papel disso? E daqui para frente, uma visada de futuro, como é que é?
É muito legal essa pergunta. Pergunta difícil, mas muito boa, Marcelo. A gente precisa de um próximo passo agora.
Uhum.
Então nós lançamos o livro, nós lançamos uma plataforma, nós vamos fazer esses 30 eventos no mês de novembro, inclusive na USP.
Sim.
Com a presença, inclusive, do professor Edskovits, bem citado pelo Arthur. Uhum. Ele vai estar aqui na USP com a gente também. Ele que assina o prefácio do livro.
Perfeito, ótimo.
Como próximo passo, a gente quer ir para a prática. Então, nós queremos criar mais disciplinas de empreendedorismo, nós queremos criar mais fundos patrimoniais de endowments, facilitar... Uhum. Essa nova fonte orçamentária para as universidades de doação de ex-alunos, empresas e sociedade civil. A gente quer que as pesquisas básicas, as pesquisas aplicadas virem inovação, virem patentes.
Certo.
Que as empresas se aproximem da universidade e tenham uma interação mais forte. Que a sociedade saiba o que está acontecendo dentro da universidade e participe disso,
claro,
também.
No caso da universidade pública, a sociedade que paga.
A sociedade que sustenta.
E ela precisa ter essa informação.
E tudo isso dentro de uma perspectiva que a gente quer um Brasil mais empreendedor. Isso com empresas melhores, com governos melhores e com universidades melhores. Ou seja, universidades empreendedoras. Esse é o próximo passo, ir para a prática.
Perfeito. E Arthur, esse próximo passo é um passo longo, curto... Conseguimos isso no curto prazo ou no médio prazo?
Acredito que conseguimos dar passos importantes no curto prazo e que representam muito resultado em médio e longo prazo. Esse tipo de ação, como o Guilherme colocou, isso reforça muita coisa. Uhum. Você ter um fundo de endowment. Por exemplo, hoje o nosso laboratório tem um fundo desses, que é o Amigos da Poli, que são 10 alunos da Poli que colaboram.
Sim.
Então, esses pequenos primeiros passos, eles ajudam muito resultados de longo prazo. Então, o fundo ele começou a apoiar uns 3, 4 anos atrás e hoje a gente está tendo grandes resultados graças a atividades que começaram. Então, se a gente não começar amanhã, a gente não vai conseguir resultados daqui um ano, dois anos, três anos, 10 anos.
Tá, porque não é um prazo específico. O negócio
Exatamente.
É começar e trabalhar, e empreender.
Exatamente. Entender que os resultados, eles realmente são de longo prazo. Ecossistemas de empreendedorismo, eles dependem de compromissos de longo prazo.
Perfeito. Bom, o Diálogos na USP está sendo encerrado. Estamos encerrando agora a nossa conversa, falando hoje sobre universidades empreendedoras, com os pesquisadores Arthur Tavares, do Núcleo de Empreendedorismo da USP, o NEU, mestre em administração, e Guilherme Rosso, co-coordenador do índice da rede CSF, do programa Ciência Sem Fronteiras. Quero agradecer muito a presença de vocês dois aqui, reforçando a ideia, a informação do evento do IEA, dia 21, agora segunda-feira, às 14 horas. Apresentação Diálogos na USP, minha, Marcelo Hollenberg. Produção Sandra Capomatto. Trabalhos técnicos Márcio Ortiz. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Nós voltamos sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Muito obrigado, um ótimo dia, um ótimo final de semana a todos.
Obrigado a todos.
Obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.